8:28 na Bahia. Com muita satisfação, eu recebo a doutora Lívia Castelo Branco. Ela é médica especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Lívia, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bom.
Bom ter em nosso programa.
Muito obrigada. Um prazer estar aqui hoje.
Pois não. Transtorno bipolar. Algumas pessoas atribuem a uma mudança no humor. Isso é uma linguagem coloquial. Então, basta uma pessoa mudar de humor rapidamente para outra chamá-la de bipolar. Mas o que, de fato, é transtorno bipolar, doutora Lívia?
Pois é, as pessoas têm essa ideia mesmo de que a pessoa que muda muito de humor é bipolar. Só que, na verdade, o transtorno bipolar, ele envolve muito mais coisas, né?
Sim.
Tem uma alteração realmente do humor, mas você vê uma alteração do comportamento, alteração dos movimentos, alteração das relações interpessoais, da energia. Envolve um monte de coisa que vai muito além de uma realmente de uma simples alteração de humor. Então, a gente fala de quadros depressivos e também de episódios de elevação do humor, episódios que a gente chama de mania, que incluem agitação, psicomotora, a pessoa fica muito agitada, inquieta, sem dormir.
Mudança comportamental, né?
Comportamental mesmo, uma coisa muito maior.
Pois não. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa Manhã Excélsior a doutora Lívia Castelo Branco. Estamos tratando de um tema delicado, mas que temos tempo para tratar. Às vezes, na grande mídia, isso é tratado com um minuto, dois, como se tivesse que conhecer. Muitas vezes a pessoa ouve aquilo e fica mais preocupado ainda. É claro que isso se manifesta também pelos tempos atuais, tem a ver com...
Existe sim uma questão do estresse, realmente, mas geralmente a gente fala também de uma vulnerabilidade genética.
Certo.
As pessoas que têm transtorno de humor na família, principalmente transtorno de humor bipolar, têm um risco maior de realmente ter transtorno bipolar também. Então a gente fala do estresse e a gente fala também da personalidade, da forma que a pessoa reage aos estressores ambientais, o que ela passou na vida, se ela passou por algum tipo de trauma, se ela passou por negligências, abusos durante a infância, problemas nutricionais também durante a infância, infecções, etc. Tudo isso, qualquer tipo de estresse emocional ou físico pode predispor também ao transtorno bipolar.
Importantíssimo. Algumas pessoas tratam como um mal da atualidade. A senhora abraça isso aí?
Tem uma relação, sim, mas geralmente quando as pessoas falam do mal da atualidade é muito mais a depressão unipolar do que a depressão bipolar.
Ah, sim,
né?
Sim,
porque realmente nesse mundo que a gente vive, que existe muita cobrança, né? A fase de crise que a gente está vivendo no nosso país, a competitividade muito grande, então tudo isso realmente pode realmente, mas geralmente a gente fala também de uma vulnerabilidade genética.
Certo.
As pessoas que têm transtorno de humor na família, principalmente transtorno de humor bipolar, tem um risco maior de realmente ter transtorno bipolar também. Então a gente fala do estresse e a gente fala também da personalidade, da forma que a pessoa reage aos estressores ambientais, o que ela passou na vida, se ela passou por algum tipo de trauma, se ela passou por negligências, abusos durante a infância, problemas nutricionais também durante a infância, infecções, etc. Tudo isso, qualquer tipo de estresse emocional ou físico pode predispor também ao transtorno bipolar.
Importantíssimo. Algumas pessoas tratam como um mal da atualidade. A senhora abraça isso aí?
Tem uma relação, sim, mas geralmente quando as pessoas falam do mal da atualidade é muito mais a depressão unipolar do que a depressão bipolar.
Ah, sim,
né?
Sim.
Porque realmente nesse mundo que a gente vive, que existe muita cobrança, né? A fase de crise que a gente está vivendo no nosso país, a competitividade muito grande, então tudo isso realmente pode predispor a um quadro depressivo, que pode ser bipolar ou não. Né?
Entendo.
Existem pessoas que têm transtorno bipolar, mas que só têm os episódios depressivos, não tem essa parte da agitação, da euforia, da irritabilidade.
Eu sei.
Então, realmente, às vezes é muito difícil você separar o que é a depressão comum da depressão bipolar.
Importante saber isso. Eu tenho sempre o cuidado, me permita, como leigo, embora tenha médicos na família, de trazer para o público que é preocupante, mas é suscetível a tratamento,
Com certeza.
Há acompanhamento, não é, doutora?
Exatamente.
Indiscutivelmente é motivo de alta preocupação. Nós temos mais detalhes. Eu só estou aproveitando, porque como eu digo sempre, programa de rádio não tem aqueles caracteres de televisão, vão passando, você vê com algum detalhe. Não é?
É verdade.
Infelizmente, chega a ser um ponto como esse. Mas não é o fato de considerar caso perdido.
Pelo contrário, exatamente. Quando a gente fala de transtornos mentais, geralmente eles são crônicos. Então, assim, não, a gente não espera uma cura, exatamente, mas a gente espera um tratamento.
Perfeito.
Um manejo, uma melhora da qualidade de vida e adaptar aqueles sintomas para que a pessoa tenha a vida mais satisfatória possível.
Não,
né?
Sem dúvida.
Às vezes as pessoas têm aquela coisa de, ah, agora eu tenho um diagnóstico de um transtorno mental, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, minha vida acabou.
Não é isso.
Né? Com a medicação, com a psicoterapia, com os tratamentos não farmacológicos, atividade física, dieta, etc.
Um bom acompanhamento com especialista,
é possível sim que a pessoa tenha remissão completa dos sintomas e tenha uma vida completamente normal.
Esse é um detalhe importante. Então, meu amigo, minha amiga, vocês que ouvem o nosso programa, vocês que podem se defrontar com isso, vindo de vocês próprios ou de alguém da sua casa, um irmão seu, um vizinho, um filho, coisa assim, é bom ter a tranquilidade, o equilíbrio suficiente para procurar um encaminhamento para o tratamento, que é difícil, que é complicado, ninguém está dizendo que é besteirinha, isso aí não é
um
encravado que já não é mole, dor de dente que já não é brincadeira, mas é uma coisa seríssima. Mas sendo tratado em tempo, acompanhado, né, doutora?
Com certeza.
A gente conhece pessoas, colegas nossos, não vamos abrir assim em detalhes, porque isso é uma coisa muito, muito particular. Mas a gente sabe de pessoas que dizem assim, puxa, não tem jeito, é muito complicado. Isso tem a parte de medicamentos, não é isso mesmo?
Isso, tem o tratamento medicamentoso, a gente tem também o tratamento psicoterápico, que são com o acompanhamento psicológico, é muito importante, porque ajuda tanto no autoconhecimento, quanto na forma de lidar com os problemas, de aliviar o sofrimento, de ter um espaço para desabafo, né? Então, psicoterapia é muito importante também, atividade física também é muito importante.
Isso é um detalhe sempre bom, né?
Porque ajuda a liberar o estresse, regula o sono. Exatamente, regula o sono também. Para quem tem transtorno bipolar é muito importante que a pessoa tenha qualidade de sono adequada, um sono bom. Dependendo da alimentação também isso ajuda bastante. Se a pessoa come comidas leves, se ela não come comida muito industrializada, que tem uma ação, uma comida pesada, inflamatória, né, que acaba inflamando o corpo. Então isso também é muito importante.
Muito válido, muito válido. Eu tenho a honra de ter aqui no estúdio da Excelsior a doutora Lívia Castelo Branco. Ela é médica especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós estamos tratando de um tema delicado, que é transtorno bipolar, mas há um elemento também que a gente sempre tem que ressaltar, o preconceito que está entre as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras de transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno mental. Qual é a melhor forma de enfrentar um problema como esse, doutora Lívia?
Isso é muito comum, realmente, o estigma, né, que a gente chama.
É.
Inclusive, tem um projeto de lei que fala da psicofobia, que é para você combater e evitar todo esse tipo de preconceito com pacientes e pessoas com diversos tipos de transtorno mental. E realmente é muito comum, mas eu acho que começa a partir do momento que você lida com o seu próprio preconceito. Se você tem algum tipo de transtorno mental, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, qualquer coisa que seja, se você tem preconceito com a sua doença, vai ser muito mais difícil de você combater isso com relação às outras pessoas, né? Então, se você lida bem com isso, fica muito mais fácil de você conversar com as outras pessoas com naturalidade e ajudar a diminuir o estigma delas também. Né? Uma outra coisa que é muito interessante também é a pessoa não pensar que psiquiatra é médico de maluco. Ainda existe muito essa ideia.
Ainda
tem muito. Então,
a melhor forma de enfrentar um problema como esse, doutora Lívia?
Isso é muito comum, realmente,
comum, né?
O estigma, né, que a gente chama. Inclusive, tem um projeto de lei que fala da psicofobia, que é para você combater e evitar todo esse tipo de preconceito com pacientes e pessoas com diversos tipos de transtorno mental. E realmente é muito comum, mas eu acho que começa a partir do momento que você lida com o seu próprio preconceito. Se você tem algum tipo de transtorno mental, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, qualquer coisa que seja, se você tem preconceito com a sua doença, vai ser muito mais difícil de você combater isso com relação às outras pessoas, né? Então, se você lida bem com isso, fica muito mais fácil de você conversar com as outras pessoas com naturalidade e ajudar a diminuir o estigma delas também, né? Uma outra coisa que é muito interessante também é a pessoa não pensar que psiquiatra é médico de maluco. Ainda existe muito essa ideia.
Ainda
tem muito. Então, assim, como assim que você quer me levar para o psiquiatra? Você está achando que eu sou maluca, né? Só que a gente, só que a gente trabalha com tanta coisa.
Desculpe, escapou.
Tranquilo.
Então, ainda tem isso, hein, doutora?
Existe. Existe muito. Mas é aquela coisa que a gente trata de ansiedade, a gente trata de depressão, a gente trata de transtorno de déficit de atenção.
Claro.
A gente trata de um monte de coisa, além das psicoses, né? Que são o que as pessoas chamam comumente de loucura.
Sim.
Então, realmente envolve muita coisa além da loucura. Então, por que essa resistência, né? Muitas pessoas que têm essa resistência, depois que passa pelo consultório, vê que é um consultório médico como qualquer outro.
Não tenho dúvida.
Né?
E aí, mas depois a senhora trouxe bem esse detalhe. É uma coisa também que eu acho importantíssima é família, não? Sempre.
Sem dúvida.
Tudo, né? Imagino num processo como esse, como que não deve ser, né? O fato de se sentir abraçado... Eu vou fazer uma pergunta sempre de leigo, a senhora me
fala
besteira, né? Fique tranquila e me corrigir. É, nesse instante de crise maior, é como o personagem, é como a figura, é como o elemento, a pessoa estudada, ele estivesse se sentindo fora do eixo habitual também?
Com certeza. É. Na maioria das vezes, principalmente nos quadros depressivos. Quando a gente fala nos quadros de agitação, de euforia, que a gente chama de mania do ponto de vista psiquiátrico, né? Geralmente existem também ideias de grandeza. Então a pessoa se acha muito especial, se acha melhor do que os outros, etc. Então ela não aceita ajuda porque ela acha que está tudo bem. É bem diferente.
Tem que gastar mais,
gastar dinheiro à toa, né? Tem uma desinibição.
Isso, né, doutora?
É muito comum. Uma certa desinibição sexual, então a pessoa começa a ter relações.
Uma euforia além do limite habitual.
Exato. Isso. E aí perde muita noite, fica indo muito para festa, abusa de álcool, abusa de drogas, né? Então é um quadro que é muito difícil para a família de ver uma transformação daquele ente querido, uma pessoa que era muitas vezes calma, tranquila, que passa a ficar irritada, agressiva mesmo, que chega a quebrar coisas, que chega a ter relações com diversas pessoas, abusando de drogas, saindo na rua descalço, né? Então, assim, para a família é muito difícil.
Um quadro pesado, né?
Muito pesado. E na maioria das vezes esses quadros precisam de internação psiquiátrica realmente, para a gente proteger aquela pessoa, tirar ela daquele risco.
Porque
muitas vezes quando é mulher acaba em gravidez, muitas vezes acaba em doença sexualmente transmissível, acaba em violência, porque essa pessoa fica agressiva, então pega briga na rua, pode ser atropelada, existe risco de suicídio também.
A vulnerabilidade é muito grande.
A vulnerabilidade é muito grande. Então, a gente tem que ter a participação da família.
Entendo.
Se não tiver a família do lado para poder levar essa pessoa para um atendimento, mesmo que seja involuntário, ou seja, contra a vontade da pessoa, realmente é muito difícil da gente conseguir ajudar.
Perfeito. Estamos na Excelsior FM 106,1. É o nosso Manhã Excelsior. Eu tenho a honra da presença da doutora Lívia Castelo Branco, médica especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Estamos tratando de transtorno bipolar. A essa altura, antes do intervalo, eu tenho uma pergunta que não pode escapar. Pelo que a senhora passou aí, existem graus variados.
Exatamente.
Não é?
E aí eu falo basicamente dos dois tipos, né? Que a gente tem o tipo 1, que é esse que tem esse quadro de mania, que é o mais exagerado, a pessoa mais agitada, etc. E a gente tem o tipo 2, que é o mais comum, inclusive, que tem a hipomania. A pessoa tem um aumento de produtividade, um aumento de energia, redução da necessidade de sono, mas na maioria a maior parte do tempo ela está realmente deprimida. Então, na maioria das vezes, nem a pessoa, nem a família percebe que aquela fase que ela está em mania leve ou em hipomania, ela está, na verdade, numa crise. Porque ela acha que ela está bem e que na maior parte do tempo ela está deprimida. Então, muitas vezes ela procura um médico clínico, um cardiologista, ela diz que está com depressão, o médico passa um antidepressivo e aí a pessoa faz um quadro de agitação mais grave. Então, é muito importante a gente prestar atenção na pessoa que está sempre deprimida, se tem alguma época que ela fica com o pensamento mais acelerado, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, gastando dinheiro à toa, porque isso pode ser um sinal de um transtorno bipolar que não foi identificado.
Muito válido. Doutora Lívia Castelo Branco aqui conosco, tratando de transtorno bipolar, que é o tema do nosso programa de hoje. Tem um intervalo comercial? Eu tenho intervalo comercial, o nosso Sidney já vai acionar a nossa máquina e na volta eu já deixo uma pergunta no ar. Quais são os tratamentos medicamentosos? Essas doenças têm cura ou controle? A senhora fala sobre isso na volta, por favor.
Tá bom.
Vamos lá?
Você está ouvindo Manhã Excelsior. Apresentação, Fernando Cabus.